satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
As viagens dos ônibus espaciais, os Space Shuttles, têm fascinado os homens há vários anos. Recentemente, a Endeavour retornou às instalações do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, após uma bem-sucedida missão à ISS, ou seja, a Estação Espacial Internacional. Como o ônibus espacial é uma nave reutilizável, ele realiza um ciclo de preparação, execução e recuperação. A Endeavour, por exemplo, já participou de 22 missões desde o ano de 1992. Há um site no qual você pode ver, através de 31 fotos, o ciclo completo do ônibus espacial Endeavour referente à sua missão, que se iniciou em março de 2008 e terminou 9 meses depois, com a sua aterrissagem na Flórida, após percorrer praticamente 10 milhões de quilômetros. Bem, para acessar esse site que contém essas fotos, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 927. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Uma dica saudosista do Marcos Vinícius. Chegou finalmente na internet uma nova revista eletrônica chamada Jogos 80, bimestral e gratuita. A Jogos 80 pretende recuperar a memória e a história dos anos 80, quando existia no país a tão alardeada reserva de mercado e as fábricas, hoje extintas como a Microdigital, a Prológica, a Polivox, davam as cartas no setor. Os redatores dessa revista, para tanto, analisam os jogos, os videogames, os acessórios, os micros e tudo quanto for relacionado ao tema, além de entrevistar personalidades da época. Você pode obter informações através dessa revista no www.revista-jogos80.cjb.net. Ou então você entra em www.intermatica.org e procura o Infodrop número 346. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Dourado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 253. Lembrando sempre que nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você pode enviar suas dúvidas, suas dicas de internet ou de informática de modo geral, é o info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre que no campo assunto do seu e-mail você deve colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Isso para você não ser confundido com um spam. Tá bom?
Sabe o que eu vou sugerir, Eldorado? Que no lugar dessa vinheta que entra quando nós voltamos para o segundo bloco, colocasse aquela musiquinha, se lembra? Nós fumo, depois voltemos. Aqui outra vez. Ficaria uma coisa assim. Olha, aqui já tem um e-mail do Yasufuji, que justamente diz que a terminação CC, que a gente não sabia de onde, se refere justamente à Turquia.
Nada mais óbvio.
Nada mais
CC, óbvio. Turquia.
Tudo a ver, né?
CC de Turquia, exatamente. Turquia.
Não tem... Agora, o Éder Pantiga Récio passou por um problema e ele relata o problema porque ele achou a solução do problema e diz muita gente provavelmente tem...
Agora, só antes de falar desse problema, eu só queria lembrar que a Suíça é...
CH.
É CH.
Mas aí tem a ver.
Mas aí tem a ver, exatamente. Que significa o quê?
Confederação Helvética.
Confederação Helvética.
Confederação,
né?
Helvética, porque na realidade a Suíça não chama Suíça, chama Confederação Helvética, porque são quatro nações concentradas numa só.
Então CH é Suíça, tudo bem. Mas aí tem a ver. Então eu gostaria, já que falamos que CC se refere à Turquia, eu estou assim, ironicamente falando, ah, não, tem tudo a ver, claro, é Turquia. Talvez tenha uma lógica para que CC...
Sei lá, talvez Turquia escrito em turco tenha dois C's ou coisa desse tipo.
Então, por favor, alguém que saiba disso, nos tira essa curiosidade. Por favor, manda um e-mail para a gente aqui.
Agora, o Éder Pantiga Récio, ele diz o seguinte... Mandando os parabéns pelo novo site Intermática, o www.intermática.org, e diz o seguinte: eu tentei fazer várias tentativas para fazer meu PC abrir determinados sites que insistiam em não abrir. Aí ele usa Windows Vista, hein? Cheguei até a trazer outro PC para minha casa, liguei-o no meu modem e tudo funcionava normalmente. Então cheguei à conclusão que o problema era meu PC.
Ou o navegador instalado no PC dele.
Aí diz o seguinte: no meu primeiro e-mail, inclusive quando ele mandou aqui, esqueci de citar que uma das soluções que eu tentei e não deu certo foi mudar o IP, ou seja, mudar aquele endereço com o qual a pessoa se identifica na hora de entrar na internet. Quase cheguei ao ponto de jogar meu PC pela janela ou afogá-lo no tanque da lavanderia. Mas aí tentei, seguindo a sugestão de vocês, procurar uma solução pesquisando no Google.
Certo.
Eu coloquei no site de procura Windows Vista, sites que não abrem. Essas foram as palavras que ele colocou. Aí, o que aconteceu? Encontrei uma solução que achei que era inédita. Sugeri a uma outra pessoa que tinha o mesmo problema que fizesse uma verificação do drive da placa de rede.
O driver.
O driver da placa de rede
que
poderia estar desatualizado. Dessa forma, fui até o gerenciador de dispositivos, adaptadores de rede, e cliquei em atualizar o driver.
O Windows, conectado à internet, procurou um driver mais atualizado e disse que aquele driver era o mais atualizado no momento. Ele ficou insatisfeito e acessou a página do fabricante, que no caso da placa de rede era o NVIDIA. No site, em português, na seção de drivers, existe uma ferramenta de diagnóstico dos drivers instalados e a sugestão para que um mais recente seja instalado. No meu caso, havia, sim, um driver novo, ao contrário do que a Microsoft dizia. E aí, Peluide?
E aí instalei esse driver e reiniciei o PC. Conectado à internet, coloquei um dos endereços que não abriu. E como uma criança, tapei meus olhos, esperei alguns segundos para olhar, para ver se a solução funcionar. Abri os olhos e o site também abriu. Finalmente tinha resolvido o problema. Era o driver da placa de rede.
Que coisa, hein?
Fechei a janela do quarto, esvaziei o tanque da lavanderia, quer dizer, o pesticídio já havia sido evitado. Para mim, um usuário comum, foi quase enlouquecedor conseguir fazer isso. Perdi horas, muitas, para tentar resolver esse problema. Pelo menos aprendi um pouco mais sobre informática. Veja bem, Éder, nesse exato momento você acaba de economizar um monte de horas e um monte de gente. Que ao ter o teu mesmo problema, vai fazer o quê?
E mais,
vai no fabricante do drive, da placa
mais,
de rede.
E mais do que isso, né? Quer dizer, na realidade ele não só solucionou um problema de um monte de gente, como ele alertou para um outro problema que pelo visto acontece nessas coisas aí, ou nesses mecanismos de atualização automática do Windows. O Windows Vista, já na época do Windows XT, já, XP, aliás, acontecia isso, mas no Windows Vista é muito comum você pedir para um determinado software ou driver, né, que no fundo é um programinha também, ser atualizado. E eu não sei que raio de pesquisa que o Windows faz por conta dele, que ele disse, não achei a coisa lá para atualizar, tentei atualizar e não foi possível. Ele nunca consegue atualizar. Você já notou isso?
Sim.
Ele nunca consegue.
Eu vou procurar e nunca acho.
Não achei. Ou quando acha, diz que não, o que eu tenho é o mais atualizado. E pelo visto, todo esse mecanismo de busca e atualização do Windows Vista é falho. Né?
Porque, ou pelo menos é desatualizado.
Ou não é insistente, ele não procura nos lugares certos, não sei. De qualquer forma, olha aí, ó, o nosso ouvinte Éder, ele foi buscar diretamente no site do fabricante um driver para uma placa de rede que o Windows Vista dizia estar atualizado e descobriu que não estava, que havia um driver mais recente. E um driver mais recente que fazia o próprio Windows Vista funcionar adequadamente na hora de visitar os sites. Ou seja, me parece ser uma falha razoavelmente
grave
aí, né, do Windows Vista. Aliás, como tantas outras que existem. Então, por favor, a melhor solução para um problema específico como esse é aquela que a gente sugeriu mesmo, que o próprio Éder acabou lançando mão. Pesquisa no Google. Por quê? Porque no Google é a grande biblioteca mundial hoje em dia, né? E você vai lá, põe aí um problema do tipo você está passando, e alguém já passou por esse problema, já existe esse problema ou essa pergunta que você tem não respondida, respondida num site que tem algum fórum de discussões a respeito de informática ou coisa parecida. Enfim, o Google sempre acha alguma coisa interessante para você. Então, nesses problemas muito específicos, a grande dica e geral é vá no Google, escreve ali, em poucas palavras, qual é o seu problema. O Google vai achar em algum site, nem que seja um fórum de discussão.
Agora, Tarcísio, eu recebi uma comunicação aqui bastante interessante. A Rede Eldorado está se ampliando, viu? A Rede Eldorado, em São Paulo, além de ter a Rádio Eldorado AM 700 kHz e a FM, que é 92.9 MHz, e uma parceira em 107.3 FM, para transmissão, só para transmissão esportiva da Eldorado, ESPN, a nossa rede agora atinge, bom, Curitiba com a Rádio Clube AM, 1430 kHz. Goiânia, com a Rádio Eldorado de Goiânia AM, 1090 kHz. Florianópolis, onde nós estivemos, se lembra, na inauguração,
Rádio Guarujá,
Rádio Guarujá AM, 1420 kHz. Cajuru, no estado de São Paulo, que atinge o centro-norte paulista, 1440 kHz. São José dos Campos, São Paulo e região, 1290 kHz. E agora a novidade é no interior do Paraná, a Rádio Cultura AM, 1390 kHz.
Maravilha.
Tá maravilha, está
se ampliando. Nós estamos ficando bastante nacionais e, que dirá, logo, logo, internacionais.
Daqui a pouco, o mundo.
Certo. Daqui a pouco, o mundo.
Daqui a pouco, o mundo. Tem Obama, mais uma... que se cuide.
É, tem uma dúvida aqui do Edson Morila. Você já chegou a ler essa? Acho que não.
Não, né, eu vi a do Evandro, de São Caetano do Sul.
Então vamos por partes. Leia a do Evandro, depois
O Evandro, em primeiro lugar, ele tem teve uma ideia muito inteligente que está sendo usada por outros ouvintes, apesar de nunca termos pedido. É colocar a assinatura no começo.
É,
porque
ótimo.
A gente já sabe, já identifica quem é o ouvinte. Evandro. Professor, eu tenho duas dúvidas. Ouvi vocês dizerem que é possível entrar num sistema operacional no modo segurança. Até aí tudo bem. E para sair do modo segurança?
É só desligar o computador pelos métodos normais.
Que quando você ligar de novo, se não fizer nada, ele entra no modo normal.
Uhum.
E vou aproveitar para comentar. Só pelo fato de entrar no modo segurança e depois sair desligando o computador e ligando de novo, uma quantidade razoável de problemas é corrigida.
Automaticamente.
Quer dizer, a entrada no modo segurança já corrige uma série de problemas. E além disso, permite uma outra coisa. Ao entrar no modo segurança, você consegue, passando de novo o seu antivírus, eliminar alguns vírus que no modo normal você não conseguia porque eles se instalavam na memória e agora no modo segurança eles não conseguem mais se instalar. A segunda dúvida do Evandro é, quando ligo o PC e clico no ícone iniciar, deve ser lá embaixo, né?
No botão iniciar.
Passando a seta sobre todos os programas, aparece novo programa instalado. Tá certo isso? Eu não sei.
Eu não entendi.
Eu também não entendi.
Novo programa instalado. Passando a seta...
sobre todos os programas...
É normal acontecer o seguinte, veja, quando você instala um programa no sistema operacional Windows XP ou Windows Vista, os mais recentes, aqueles que você instalou, mas ainda não utilizou, é normal, sim, acontecer isso. É uma espécie de aviso para te dizer, olha, esse aqui é um programa recente, ele ainda não foi usado, é um novo programa que foi instalado. Tá? Então eu já vi isso acontecer sim, é normal. Se você rodar esse programa que aparece com esse rótulo, novo programa instalado, né, um determinado aplicativo que se encontra ali no menu iniciar do Windows, você roda esse aplicativo, depois de rodá-lo, aí provavelmente não vai mais aparecer esse flag, né? essa sinalização de se tratar de um novo programa instalado, até porque você já abriu, usou, e aí o Windows já apaga aquela flag para avisar, olha, que é um novo programa. Não, já não é mais novo, ele já considera um programa conhecido de você. Então isso é mais para te orientar no sentido de, olha, esse aqui você já abriu, esse não, viu? Então os que você ainda não abriu, ele sinaliza como um novo programa instalado, tá? É mais por isso. Essa sinalização, se não me engano, no caso do Windows Vista, não acontece na forma de um rótulo. ela acontece na forma de uma tonalidade ligeiramente mais escura referente àquele programa que você instalou recentemente. Né? Como que para te sinalizar que são os programas que têm aquela tonalidade um pouquinho mais escura na lista dos programas do menu iniciar, esses marcados com essa tonalidade mais escura nos dizeres do programa, enfim, né, no link que tem ali no menu iniciar, são os programas mais recentemente instalados. Né?
Tarcísio, o Adilson Faria de Moura diz o seguinte: pelo Excel, usando Excel, que é justamente aquela planilha, eu fiz um trabalho. Agora eu gostaria de transferir esse trabalho para o Word. Como faço para fazer essa transferência? É uma mala direta. O que você quer transferir desse trabalho para o Word, Adilson?
Entendi. Na realidade, ele fez um trabalho, eu imagino que seja uma mala direta, é uma lista de nomes, endereços, eventualmente. Ele quer agora, lá no Word, gerar um documento que trabalhe com esse banco de dados, né, referente a essa lista, a essa planilha Excel que ele colocou. Tem que abrir o Word, criar um documento próprio para a mala direta, e aí,
por exemplo,
vincular...
Nesse documento próprio para a mala direta, você põe... prezado senhor, espaço...
Na realidade, não põe nem prezado senhor, espaço. Na realidade, você cria o documento para a mala direta. Na hora de criar, existe uma espécie de wizard, né? Quer dizer, um programinha interno, certo, do Word, que vai te conduzir passo a passo nas etapas que você tem que seguir para a criação desse documento. E ele vai, em primeiro lugar, perguntar onde é que está o banco de dados. Aí você vincula essa planilha Excel. Se ela estiver construída de acordo com os padrões, na primeira linha, sei lá, o nome, na segunda linha,
o endereço,
enfim, os dados que você quer vincular, o Word, ele já vai identificar esse documento como sendo um documento válido, e aí já vai te disponibilizar no documento padrão que você vai criar os campos que você pode incluir. Então, por exemplo, aí você põe prezado senhor, e aí você vai lá no inclusão de campo, você procura lá, nome. Então vai ficar prezado senhor, e aí a palavra nome, por exemplo, se for ela a palavra que designa o primeiro campo que você quer incluir, no seu documento padrão, tá? Venho por meio desta avisá-lo lá, né? Aí você põe, sei lá, gênero. Talvez seja um outro campo que você está lá, sim, incluído na sua planilha. Se é gênero masculino, é O, se é gênero feminino, é A, enfim. Sim. Você define as regras, tá? E aí você vai criando esse documento padrão e inserindo os campos, nome, endereço, nos lugares adequados. Bom, na hora de imprimir isso, você imprime com mesclagem. Aí ele vai automaticamente imprimir várias cópias, pegando a primeira linha de dados e substituindo o nome pelo nome da pessoa, o endereço pelo endereço daquela pessoa da primeira linha, e gera a primeira página. Depois a segunda, ele pega a segunda pessoa e assim por diante. Né? Ele já faz a coisa automaticamente nesse esquema de mala direta.
Agora, na planilha, ele precisa colocar um título nas colunas?
Sim. O interessante é isso, que ele coloque o título, nome, na primeira coluna, endereço na segunda,
gênero,
enfim, todos os campos que ele precisar. E aí digite, né, claro, os bancos, os dados referentes a essas colunas.
Isso ele já fez no Excel.
Isso ele já fez no Excel. Aí o Word, se você fez isso colocando na primeira linha os títulos dos campos, né, ele vai automaticamente identificar, ou você tem um lugar lá para indicar que é a primeira linha que identifica os títulos dos campos, para que o Word saiba de quais linhas e quais são os títulos de campos que ele tem que pegar. Enfim.
E no começo, na hora de linkar o Word com o documento Excel, abre-se uma janela como se fosse do Explorer, do Windows Explorer, vai um buscar, né?
Quer dizer, um buscar, ele vai
abre,
vincular,
vai,
ele vai achar
na
o documento.
Na tal pasta, no tal documento que chama
XLS, no caso, XLS, que ele criou. Né?
Ele criou.
Que é a planilha que ele criou. Então é uma coisa que trabalha aí de uma forma relativamente bem coordenada, né? Word e Excel nesse aspecto para a criação de documentos de mala direta. Tá bom? Tente fazer isso. Abra o Word, já que você está com o documento pronto, né? O do XLS lá, ou seja, da planilha Excel. abra agora o Word, vá na opção ferramentas, mala direta, né? E ele vai abrir esse wizard, né? Como é que se chama wizard em português? Não é...
Não é feiticeiro.
Não é mágico.
Wizard é mago.
É mago, mas em português eles traduziram esse wizard como um assistente.
Assistente. Tá certo. Exato. Mas é um mago. Tá. Wizard é mago.
É o assistente em português.
E warlock é que é feiticeiro.
Warlock
é aquele do mal, é, entendeu? O wizard não, é que nem o Gandalf, né? Agora, o Francisco Galeto, meu conterrâneo, lá de Itapecerica da Serra, diz: em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao programa e com as dicas. Já livrei algumas vezes de ter que levar meu PC para assistência técnica. Dá para brigar um pouco com o computador. Só quando não tem jeito é que levo lá. Agora, minha dúvida urgente é a seguinte. Em relação a uma atualização do Adaware 2008 Free, que já está aparecendo há uma semana, é um banner com uma cara diferente dizendo que é uma edição de aniversário, prometendo um monte de coisas, e na dúvida estou teclando update later, ou seja, atualize depois. Não estou baixando. Como é que eu sei se como um dos professores, acho que você também, né, Tarcísio, usou o Adaware, gostaria de saber se é confiável baixar. Eu uso, baixei, fechando os olhos, sabe, será que vai dar certo? Porque é o sacrifício que a gente paga pelos nossos ouvintes, né? A gente se arrisca antes. Baixei, é gratuito, não querem que você pague nada depois. Eles fazem, obviamente, propaganda da versão paga, se você quiser ampliar alguma coisa. E tem muitíssimos recursos que até pouco tempo atrás só existiam na versão paga, e agora nessa versão comemorativa de aniversário do Adaware, esses recursos estão disponíveis, funciona infinitamente melhor, se atualiza automaticamente, coisa que não acontecia com o Adaware anterior.
Eles deram um presente de aniversário.
É realmente um presente bom. Pode aceitar.
Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte. Tem o Adaware Free e o Adaware pago. Você usava a versão Free, que, por exemplo, não tinha o recurso de atualização automática, né? Só havia esse recurso na versão paga. O que que eles provavelmente fizeram? Eles fizeram um upgrade na versão paga, né? Colocando novos e ultimíssimos recursos na versão paga. E aí resolveram dar um presente para aqueles que têm a versão Free, disponibilizando alguns ou vários recursos que antes apenas a versão paga tinha, né?
Um deles, gratuitamente. Por exemplo, sabe qual que é? É ficar atento online. Na versão free, além de não ter atualização automática, você tinha que atualizar, decidir quando. Se entrasse alguma coisa, você só descobria a posteriori escaneando o computador. Agora tem uma espécie de shield.
Além de atualização automática, tem um shield. Tem uma espécie de escudo que fica ali, atento, vigiando se tem alguma tentativa de entrar algum malware ou não, né? Legal. Então pode o Peruíde já fez essa atualização, deu tudo certo, está tudo bem. Então pode mandar atualizar, que o Peruíde a garante.
Até agora.
Eu a garanto.
O Mauro manda uma sugestão.
Você não deixa eu ler aquela dúvida que eu falei?
Não deixo.
Né? Não deixo.
Só é rápido.
Tá.
O Mauro dá a seguinte sugestão. Por que que vocês não colocam no site www.intermatica.org quais são os sites mais visitados pelo Pierluigi e pelo Tarcísio? Ou seja, quais são os teus favoritos, quais são os meus favoritos?
A gente pode pensar no caos.
Agora lê a dúvida do Edson, né?
Não sei, você quer que eu leia do Edson?
Não, era aquela que você queria ler, você que estava querendo ler uma dúvida.
Na realidade tem uma da Mônica aqui,
tá
rapidinha.
Certo. Bom, vamos ser cavalheiros. Vai, primeira Mônica.
Diz assim que é cavaleiro, mas a dúvida na verdade é do marido dela. Diz que o marido dela desinstalou o Ubuntu.
Que é um Linux, né?
É uma versão de Linux, exatamente. E perdeu todas as informações do Windows XP, que já estava instalado. Então, como recuperar os dados que já havia? Ai, ai, ai. O computador está zerado de fábrica. Obrigada, atenciosamente, Mônica. Bom, aqui é o seguinte. Eu não sei exatamente como ele desinstalou o Ubuntu, mas se ele desinstalou e removeu as partições, incluindo aquela que estava no Windows, não tem mais como ele recuperar. A não ser, os dados não. Os dados foram perdidos Eu diria até que irremediavelmente se ele removeu a partição. Porque veja, a partição é o seguinte, quando você instala um sistema operacional num computador, o Windows, ele marca, ele faz uma marcação no seu disco rígido de acordo com os padrões dele. E o Linux faz de acordo com outros padrões. Então, para fazer o Windows e Linux coexistirem no mesmo disco rígido...
Se você tiver dois discos rígidos, não tem problema.
Se você tiver
dois,
para
o Windows e outro para o Linux.
Exato. Mas se você tiver um único disco rígido, a ideia é particionar esse disco rígido, deixando o computador entender que tudo se passa como se você tivesse disponíveis dois discos rígidos diferentes. Aí, numa das partições...
Normalmente
vira
C e D, né?
Numa das partições, ele coloca o Linux... E na outra, ele pode colocar o Windows. E mesmo dentro de uma partição, pode haver novas subpartições para o próprio Linux, ou lá na outra, para o próprio Windows. Agora, na hora de desinstalar um desses sistemas, se você mandar remover todas as partições, você remove junto o que tiver lá, o Windows, dados e tudo que tiver lá. Então, se for esse o caso, fica complicado. E para recuperar o computador, ele diz que ele está zerado como se tivesse vindo de fábrica, pois é, se você quiser reinstalar o Windows XP, você tem que usar o disco de instalação novamente, recriar as partições, mas os dados, no caso delas terem sido removidas, viu, Mônica? Eu acredito que tenham sido irremediavelmente perdidos.
A menos que talvez ela procure uma firma especializada em recuperação de dados nessas situações.
Tem programas trágicas, que recuperam, né? Mas são programas pagos e às vezes muito bem pagos para recuperar HDs...
Ou uma mão de obra muito paga de
vítimas,
técnicos, né?
HDs vítimas de formatação ou de remoção de partições. De qualquer forma, se isso ocorreu, ou seja, se você procedeu à remoção de alguma partição, aquela que continha o Windows, então a coisa pode ter sido grave. Ou seja, você provavelmente não vai conseguir recuperar esses dados, não. Tá? O que você vai conseguir fazer é recolocar algum sistema operacional e para isso você vai precisar do CD da placa-mãe, até para poder reinstalar todos os drivers que se referem à placa de vídeo, placa de som, modem se existir, placa de rede se existir, enfim, para que você consiga habilitar tudo isso novamente, você vai precisar também do CD da placa-mãe do seu computador, tá? E eventuais CDs de placas que existam, né? Às vezes você tem uma placa de vídeo off-board, então tem que ter o CD dela também para fazê-la funcionar. É um processo relativamente complicado até fazer o próprio computador ressuscitar. Você precisa ter as ferramentas, os CDs, não só do Windows, como da própria placa-mãe. Se não tiver, pelo menos, obter os drivers dessas placas de vídeo, de som, etc., a partir do site do fabricante da placa-mãe, tá? É complicado.
Agora, duas dicas rápidas, antes que o programa se encerre. O Oswaldo Silveira diz que o software USB Disk Ejector 1.1.2, que pode ser encontrado em superdownloads.wall.com.br, permite ejetar o USB, o pendrive, só que só roda em Windows 2000 XP e Vista, portanto, os que têm Windows 98 ainda têm um problema a respeito. E o Mauro manda uma dica muito interessante sobre Rádio Dorina. Você já ouviu falar, Tarcísio?
Da Dorina Dovil? Novil, lá?
www.radiodorina.org.br, que é uma rádio especial para deficientes visuais. É uma dica bastante interessante.
Tem aquela fundação Dorina Novil, não é isso?
É, exatamente.
Da que Dorina. É voltada totalmente para facilitar a vida dos deficientes visuais, e então imaginamos que esse www.radiodorina.org.br seja o site, né, que tem em registros de áudio, Rádio Dorina, obviamente, informações que estão lá no site, que são úteis, né, sobre a utilização de computador para deficientes visuais. Bem, com essa dica a gente encerra mais esse programa, esse o de número 253, agradecendo a todos vocês aí por essa última hora de audiência e convidando-os para o próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Peluide.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Vitor. E até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.